Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que nunca foi parado numa Blitz.
Olha a Blitz! Calma, calma, papai tá brincando, amor.
Tem duas coisas que, na teoria, existem pra nos proteger, mas que eu morro de medo. Igreja e polícia. Toda vez que eu vou a uma igreja, eu não sinto a paz que sempre falam. Pelo contrário, eu sinto um peso, uma energia carregada. Talvez algo deixado pelas pessoas que vão até a igreja por algum sofrimento. E eu sempre acabo absorvendo essa energia, essa dor, de algum modo. Já a polícia, bom, nem preciso explicar tanto, né? A sirene representa emergência, ação. E a guarda preventiva dá a entender que o local tem algum histórico negativo ou é propício a dar um tipo de problema. Eu, inclusive, nunca tive nenhum problema com eles. Nem igreja, nem polícia. Acho que nunca precisei tanto dos dois, não em situações pontuais. Mas teve sim, uma vez que eu rezei. E justamente para fugir da polícia. A história é a seguinte. Outubro de 2011, eu morava em São Paulo e trabalhava no Papo de Homem, no site Papo de Homem. Era um início de semana normal, típico, eu estava lá matando a minha pauta, quando no início da tarde, um ex-chefe me telefonou. Ele era dono da agência que eu trabalhei aqui em Cuiabá, antes de ir para São Paulo. Eu atendi, e aí ele perguntou como é que estavam as coisas, eu disse que estava tudo bem, e aí, tá gostando de São Paulo? Aquela coisa de sempre. Mas logo em seguida, ele falou o seguinte, cara, a polícia veio atrás de você aqui na agência. Eu na hora disse, tá, para... Tá de sacanagem, né? Diz aí, o que você quer, o que você manda? E ele reforçou, não, é sério. A polícia veio te procurar aqui na agência. Uns 3 policiais dentro de um carro do GCO, que é a Gerência de Combate ao Crime Organizado. Aí eu fiquei um pouco preocupado e perguntei o que eles queriam. O meu ex-chefe falou que não sabia, que eles só me procuravam, ficaram sabendo que eu tinha me mudado para São Paulo e foram embora. Então eu agradeci, né, a ligação, agradeci esse contato e fiquei sentado, cara, olhando pro nada, tentando entender o que poderia ter acontecido. Sabe aquele barulhinho do cooler do computador quando ele resfria o CPU? Então eu ouvi o meu cérebro fazendo isso, buscando todos os arquivos de estupidez que eu já tinha feito na minha vida. Mas, de verdade, eu não conseguia entender, eu não achava um motivo que levasse a polícia a me procurar. Foi aí que eu tive a melhor das ideias, né? Eu liguei para uma advogada, no caso uma amiga, a Vaniele, que me orientou a telefonar para a delegacia metropolitana e explicar a situação. Eu segui a orientação da Vani e fiz o telefonema na mesma hora. Encaminharam a minha ligação para um escrivão, eu repassei toda a história e disse, né, que estava morando em São Paulo, aquela coisa. Aí ele explicou o que estava acontecendo. Eu havia sido denunciado por falsidade ideológica pelo prefeito de Cuiabá, Chico Galindo. Se esse podcast fosse de vídeo, e graças a Deus não é, tudo em volta congelaria, eu olharia para a câmera e um off narraria. Você deve estar se perguntando como nós fomos parar aqui, né? Para responder essa pergunta, precisamos voltar uns 2 meses no tempo. No final de agosto de 2011, olha só, parte do forro de gesso do pronto-socorro de Cuiabá havia despencado. Por muito pouco não aconteceu uma tragédia maior, porque haviam pacientes no corredor algumas horas antes do acidente. O fato repercutiu muito fora de Cuiabá, passou no Fantástico, no Jornal Nacional, e foi uma tremenda crise que a prefeitura teve que administrar. Uns 3 dias depois desse acidente, eu escrevi um artigo no Papo de Homem que simulava, olha que ideia horrível, que simulava uma carta do prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, para o Luciano Huck. Na suposta carta, ele pedia a inscrição do pronto-socorro no Lar Docilar, aquele quadro que tinha que reformava as casas. Tava tudo muito claro no artigo que se tratava de uma piada, uma crítica social. Só que eu dei uma forçada de barra, eu admito. Com um camarada que trabalhava na agência que atendia a prefeitura, eu consegui uma cópia da folha de papel timbrado que eles utilizavam para documentos oficiais. Eu imprimi a folha, datilografei a carta numa máquina de escrever e escaneei o documento. Sim, eu pedi para dar merda. Essa carta repercutiu aqui em Cuiabá. Alguns sites postaram, os grupos de Facebook se divertiam e a prefeitura emitiu uma nota negando o pedido de ajuda. Enfim, deu o resultado que eu buscava, que era de utilizar o humor, a ironia, para denunciar a má gestão da saúde pública local. Só que o prefeito não gostou muito da brincadeira. Por isso, ele pediu pessoalmente para que eu fosse investigado. Mas numa maneira de coação mesmo. E também para saber se eu tinha envolvimento com algum grupo político adversário, o que não ocorria. Voltando agora, então, para o início da história, o telefonema com o escrivão. Ele me explicou o rolo, eu disse que morava em São Paulo, e ele me disse que, desse modo, a Polícia Civil de São Paulo seria contatada para me ouvir por lá. Eu perguntei quanto tempo isso devia demorar, e ele respondeu que em torno de 30 ou 40 dias. Eu não queria ficar esse tempo todo com esse peso nas costas, essa indecisão, sabe, de que caminho isso poderia tomar. Então, eu questionei se eu podia ir até a delegacia de Cuiabá para prestar o meu depoimento. Ele disse que sim, que isso inclusive ia acelerar o processo. Então, eu combinei, naquela semana mesmo, de encontrar o delegado. Isso era segunda-feira. Na sexta pela manhã, eu embarquei para Cuiabá. Aí, no começo da tarde, eu fui com a Vanielle, a minha amiga advogada, até a delegacia. Quando a gente chegou, o escrivão foi bem babaca, meio ignorante. Eu já tinha ido a algumas delegacias, mas como repórter, nunca como investigado. E a Vani tem todas as credenciais necessárias de uma excelente advogada, mas ela é servidora pública há muitos anos, não tem vivência de defesa de cliente, de fórum, e de muito menos tirar alguém da cadeia. Então eu acho que ele viu o nosso nervosismo e tentou jogar um terror. Só que aí o delegado apareceu, a gente se apresentou e as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. A Vani tirou da pasta um tipo de requerimento de cópia da investigação e a gente estava tão nervoso que na hora que ela foi dar para o cara esse documento, o papel escorregou da mão dela, bateu na mesa, caiu no chão, parecia que ela tinha jogado assim, sabe? Eu já estava quase acreditando que a gente ia ser preso naquele dia. Mas o delegado foi bem sincero. Ele disse que o pedido saiu diretamente do prefeito e por isso tomaram uma atitude mais efusiva, levando três pessoas para me procurarem no antigo emprego. Ele pediu para eu explicar a motivação a escrever aquela carta. E eu disse que era simplesmente um artigo de humor. Inclusive, havia uma observação no post do Papo de Homem citando que era uma piada e que a carta era falsa. Ele levou muito isso em consideração. Esse carimbo de piada explicada, de que esse post é simplesmente uma crítica, foi fundamental para não dar um problema maior. Durou uns 20 minutos esse papo. Ele nos liberou e disse que a tendência era que a investigação fosse arquivada. No final, ele ainda elogiou a brincadeira e sugeriu que eu fizesse uma outra carta inscrevendo as viaturas da Polícia Civil no Lata Velha. Mas aí eu já achei um pouco demais. A liberdade cantou naquele dia. O prefeito não encheu mais o meu saco e eu ganhei uma boa história para contar quando for convidado para algum videocast. Se eu continuo com medo da polícia? Ah, muito. Da igreja, nem tanto. Até porque aquele prefeito nunca mais ganhou nada. Deus é bom, Deus é bom. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio e a transcrição do programa no site pingback.com/quemmatouatangerina. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima!